Senhor presidente, senhores senadores, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado, essa casa está diante de um grande desafio, que é resolver a questão da distribuição dos royalties do petróleo. E aqui representa o Estado do Rio de Janeiro, o maior produtor de petróleo do país, totalmente extraído da plataforma continental. Ocorre que, com a descoberta dos campos do pré-sal, abriu-se uma grande discussão em torno da repartição dos royalties do petróleo e gás natural, passando a ser objeto de interesse dos estados e municípios não produtores. O Congresso Nacional aprovou a lei da partilha, incluindo, por força absoluta da maioria, nova regra na distribuição dos royalties, dando a todos os estados e municípios do país direito igual. Pedro Simon, emenda Pedro Simon. O texto foi vetado pelo presidente Lula e a questão continua sem ser resolvida. Enquanto não houver uma solução de consenso, o problema da repartição dos royalties continuará. É uma ilusão imaginar que o projeto do senador Wellington Dias ou a derrubada do veto presidencial resolverá a questão, porque, na verdade, só estaremos adiando ainda mais um problema que tende a se agravar no futuro. Quero dizer, senhor presidente, que a Federação Brasileira vive um momento de crise, com causas determinadas e consequências previsíveis. O problema que hoje enfrentamos é doloroso pelo fato de envolver estados irmãos. Nós, os produtores de petróleo, estamos em minoria e, diante de uma questão federativa séria, para ser tratada da forma como está posta, não aceitamos que esse projeto do senador Wellington Dias seja resolvido em regime de urgência. O projeto tinha que passar em 4 comissões, não vai passar em nenhuma. Vem aqui para o plenário em regime de urgência. Um absurdo. Essa forma sodada e inconsequente merece veemente repúdio. É inaceitável mesmo. Não podemos mais uma vez embarcar numa aventura contaminada por vícios oportunistas. Como representante eleito do Estado produtor, considero justo que todas as unidades da federação participem do bolo dos royalties. Mas não é racional que a distribuição seja feita para todos com a mesma fração. Ainda mais com a aplicação da regra de distribuição dos fundos de participação dos estados e municípios, já denunciada no Supremo Tribunal Federal. Vejam, Vossa Excelência, aqui não estou desconsiderando o valoroso estado do Piauí, absolutamente, mas o estado do Piauí vai receber 4,5% dos royalties do petróleo, mais pelo Fundo de Participação de Estados, mais do que São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, os grandes produtores do Brasil. Só um estado, só o estado do Piauí vai receber mais do que os 3 estados produtores, pela regra proposta no projeto do senador Wellington. Em minha visão, temos que encontrar uma forma equilibrada, justa e que atenda o interesse da sociedade brasileira. Isso só será possível, e essa casa representa a federação, se pudermos examinar essa matéria sem regime de urgência para que ela tramite nas comissões para as quais foi distribuída. É imperativo que busquemos chegar a um acordo sobre essa importantíssima questão. O simples fato de haver tantas tentativas de regulamentar o mesmo problema já indica falta de acordo. E é difícil nós chegarmos a um consenso, os senhores telespectadores da TV Senado vão entender isso, no momento em que nós temos, de um lado, 24 estados, do outro lado, 3 estados. Os senhores podem supor, imaginar, por mais otimistas que sejam, que é possível chegar a um acordo, quando 24 estão contra 3? Esse é o ambiente da votação nessa casa. É preciso que a distribuição dos royalties seja feita de maneira diferenciada, de modo a compensar as áreas produtoras pelo estresse social e econômico trazido pela lavra e pela produção. As demandas infraestruturais sofridas pelos municípios do litoral norte fluminense com a chegada de levas de trabalhadores impuseram enormes encargos e continuam a impor. O Rio de Janeiro quer uma distribuição justa dos royalties. Bem sabemos que há no país regiões pobres e atrasadas social e economicamente, que precisam de mais recursos para se desenvolverem, promovendo a justiça social. E, para dizer o mínimo, uma questão humanitária. Todos desejamos um Brasil rico, poderoso, mas também justo e harmônico. No entanto, essa guerra entre as unidades federadas aponta, no fundo, para a necessidade da reforma tributária. Os estados já vivem uma guerra fiscal permanente, com a manipulação de alíquotas e isenções para atrair empresas e investimentos. Mas agora estamos permitindo que a riqueza do petróleo, que deveria ser uma coisa de união entre nós, se torne uma ameaça ao próprio Pacto Federativo, que é um dos pilares do Estado Nacional. Permito-me refletir um pouco mais sobre esse ponto, recordando Ulisses Guimarães, quando disse, na promulgação da Constituição de 88, Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição da sua honra. Temos ódio, ódio e nojo à ditadura. Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e nações. Não creio que o Senado Federal vá praticar a tirania. Essas célebres palavras estão gravadas para sempre nas mentes e nos corações do povo brasileiro. Por isso, gostaria de apelar aos líderes partidários dessa casa para que não votemos esses projetos de maneira tão assodada. Tenho plena convicção de que o Senado Federal, Casa do Espírito Federativo, pode encontrar e deve uma fórmula que distribua para todos, mas não massacre os estados produtores. Senhor presidente, hoje mesmo eu estava lendo no jornal O Globo, um dos jornais, o jornal mais importante do meu estado e dos mais importantes no Brasil, e na coluna mais importante do jornal, coluna política, do ilustre jornalista Irimar Franco, uma frase do senador Humberto Costa, líder do PT, dizendo assim: os estados produtores terão uma perda pequena, que será compensada no ano que vem com o crescimento da produção do petróleo. Eu conheço bem o senador Humberto Costa. Ele é um homem de uma sinceridade, uma honestidade e consciência extraordinária. Eu o aplaudo porque é o líder da bancada com quem tenho convivido. Na verdade, ele acredita nisso, mas isso aqui está muito longe de representar o projeto que discutimos aqui em regime de urgência, sem passar nas comissões. O que diz o projeto do senador Wellington Dias? Os royalties hoje produzidos, em torno de números redondos, 20 bilhões, e que o Rio de Janeiro fica com o Rio, os municípios do Rio, com quase 10, serão congelados pelos números de 2010. Esses poços de petróleo, senador Paim, por favor, Claudino, esses poços de petróleo foram licitados em 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, por 27 anos. Portanto, eles terminarão a sua concessão na década de 20, agora, 2020, 2030. Nós estamos congelando os royalties do Estado do Rio e do Espírito Santo em números de 2010. Esses poços já estão sendo explorados há quase uma década, ou pouco mais que isso. Eles estão alcançando o pico e vão começar a produzir cada vez menos. Como o projeto do senador Wellington fixa o teto e não o piso, se os poços produzirem um pouco mais, esses recursos não entram para o Rio, vão ser distribuídos pelos demais estados e municípios. Isso nós estamos mexendo em contratos firmados, em ato jurídico perfeito, estamos mexendo no passado. Pois bem, em 2020, em 2020, 2030... esse royalty de hoje estará esgotado. O Rio não terá um centavo desses royalties. O Rio, que hoje recebe 10 bilhões, vai perdendo, 2020, 2025, não tem mais nada. E os municípios perdem mais rapidamente, porque além do esgotamento dos poços, a proposta do senador Wellington prevê um fator de redução. De quanto? 5%. Em 10 anos, 50%. Então, os municípios que hoje recebem royalties do petróleo, do Rio, do Espírito Santo, seja de onde for, além de sofrerem o esgotamento, a diminuição dos poços de petróleo, vão perder 5% ao ano nos primeiros 10 anos e vão ficar com metade da produção. Em 2020, depauperados, não receberão nada sobre esses royalties de agora. As grandes reservas que nós temos é o pré-sal. E nessa década de 2020 a 2030, vão distribuir 90 bilhões, 90 bilhões de royalties. Pois, se o Rio está tendo seus royalties atuais congelados, se ele está perdendo tanto agora, deveria ter uma compensação no pré-sal. Não tem. A compensação no pré-sal é passar o Rio de Janeiro para 1,25% dos royalties, porque os royalties serão distribuídos pelo Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Então, 90 bilhões, o Rio de Janeiro. Bom, 90 bilhões, na década de 2020 a 2030, o senador Wellington Dias, que faz um centralismo fiscal admirável, Eu até fico pensando, meu Deus do céu, se isso é um projeto de um senador do Piauí ou se é um projeto feito na Fazenda e que o convenceram a apresentar. O presidente Lula, quando foi embora e vetou a emenda do Ipsen, apresentou um projeto também, mas era menos ambicioso, ele mandava os royalties, os royalties da partilha em 22%, o senador Wellington aumenta para 40%. Então, década de 90, década de 20, de 20 a 30, a União dos 90 bilhões vai ficar com 36 bilhões. Não é à toa também que a presidenta Dilma ontem ligou para o presidente Sarney e pediu a ele, para não apreciar o veto, para votar preferencialmente o projeto do senador Wellington. Nós estamos dando para a União muito mais do que o próprio Lula pediu. 40%, 36 bilhões. O restante, 60%, vão ficar para os não produtores. Qual a regra? Fundo de participação de estados e municípios. Esse fundo, ele nunca foi pensado em distribuir royalties. Esse fundo é pela área geográfica do estado e pela renda per capita. Então, o estado de Minas Gerais, que é muito grande, vai ficar com 8% dos royalties do petróleo. O estado do Amazonas vai ficar com 9%. Bahia, Sergipe, tem problemas sérios na área social. Vai ficar com pouco, porque a área geográfica é pequena. Que critério é esse? Alagoas, vai ficar com pouco. Rondônia, vai ficar com muito pouco. Amapá, vai ficar com muito pouco. Ceará, vai ficar com muito pouco. Porque é proporcional à área geográfica e não tem critério que se justifique distribuir royalties do petróleo por fundo de participação de estados e municípios. Então, quando diz aqui a perda do Rio vai ser pequena, na coluna do Ilimar, não é pequena. Absolutamente. Ela tem o tamanho do pré-sal. É uma perda abissal. É uma perda intolerável. É uma perda que o Rio de Janeiro não suporta. Isso aqui é a ditadura da maioria. Isso aqui é passar com rolo compressor em cima de 15 milhões de habitantes que vão para a rua, que vão protestar. Isso aqui vai criar uma mácula no Pacto Federativo. Olha, senador Paim, eu vivi 10 anos na África. Malawi, Zâmbia, Quênia, Uganda, Madagascar, Lesoto, Suazilândia. 10 anos na África. Nunca vi aquele continente em paz. Por quê? Ah, porque existe ódio entre os irmãos. Ódio entre os irmãos. Em 60, época do fim do colonialismo, a África era o terreno para todas as utopias. Acreditava-se no caminho do seu progresso, do seu desenvolvimento, e até mesmo na utopia da sua união, União Africana, sem fronteiras, uma moeda, uma grande união. Hoje a gente olha com certo desalento. Por quê? Porque ficou ódio, mágoa, angústia. É isso que essa casa quer? Massacrar a bancada do Rio de Janeiro, nos obrigar a voltar para os estados, dando-nos a única alternativa de nos resignar, de abaixar a cabeça, de nos calar, de amargurar uma derrota que não tem nenhum senso, que não tem nenhum argumento, que tem apenas o peso de uma maioria. É para isso que fizemos o Senado? Não, não é para isso que fizemos o Senado Federal. Essa vitória será uma vitória que o povo não aprovará. Eu duvido que qualquer brasileiro, em qualquer parte do Brasil, queira construir sua casa roubando a janela do vizinho, queira construir sua casa roubando o portão do vizinho. Ninguém no interior desse país quer construir o seu estado roubando o Rio. Esse não é o pensamento do povo brasileiro. Até porque o Rio de Janeiro tem sido a varanda, tem sido a praia de veraneio, as suas praias acolhedoras. Paraíba, o Rio de Janeiro tem tantos paraibanos quanto tem na Paraíba. O Rio de Janeiro sempre recebeu bem seus irmãos e não merece esse tratamento, não merece agora perder todo o seu direito nos royalties. Vamos voltar ao projeto do presidente Lula, que fazia uma distribuição equilibrada e que falta faz o grande presidente. Nos momentos em que o jogo se complicava, ele no meio de campo pedia a bola, matava no peito, botava no chão, distribuía jogadas e resolvia a questão. Lá nos Estados Unidos, eram 13 províncias quando lutaram contra a Inglaterra. Terminou a guerra, Paim, tinha 12 quebradas. O único que não estava quebrado, a única província que estava quebrada, era a Virgínia. As outras províncias estavam quebradas. Então, houve uma proposta. A União deve assumir a despesa, a dívida das províncias que estão quebradas. Thomas Jefferson disse, não, nós temos que fazer uma união baseada na justiça. Quem deve, paga. A Virgínia, o meu estado, é adimplente. E o grande George Washington, o grande estadista, ele disse, não, a União vai assumir essa despesa. Por quê? Porque o mais importante entre nós, nação que nasce, é a união entre as províncias. Senão, nós vamos viver alternadamente sendo amigos e inimigos, dependendo dos nossos interesses, e as nações estrangeiras vão investir na nossa desunião. Nós jamais seremos uma grande nação. Olha o que é um estadista. Olha que é um homem enxergar além dos horizontes. Mas ele disse, a Virgínia vai ser compensada. Perpetuamente, ela vai ter a capital dos Estados Unidos. Está lá, Washington. Casa Branca, doado por ele, terreno dele. O maior produtor de uísque da sua época. É isso que nós estamos precisando. De um grande estadista. É esse o papel da União. Que tentamos em diversas reuniões. Todos os senadores concordam com a proposta do presidente Lula. Infelizmente, essa proposta só vai render para os estados não produtores e municípios não produtores em 2017, 2018. Era preciso uma regra de transição. E o presidente Lula poderia fazê-la. Poderia, conversava conosco. Ele ia chamar os estados não produtores e dizer assim, por que vocês querem 7 bilhões? De onde vocês tiraram esse número? 7 bilhões? Cadê? Me prova aqui o bom senso desse número. As coisas precisam ter senso. Então, certamente esse número cairia para 3 e pouco. O governo já se dispôs a 2, a Petrobras poderia dar 1, os estados não produtores dariam talvez mais 1 ou um pouco menos, e nós fecharíamos o acordo. Nós não estaríamos sofrendo essa angústia, esse sofrimento, essa humilhação, essa vergonha. Não é só para mim, não. É também para os senadores que, por dever de ofício, devem defender projeto que apenas representa, acima de tudo, uma ambição desmedida, imponderável. É pena que nessa casa a gente esteja vivendo um melancólico crepúsculo. A casa da união se transforma na casa da desunião, do ódio entre os irmãos, da balcanização do Brasil. Eu fico muito triste com isso. Eu faço um apelo à nossa presidenta Dilma. Está viajando. Mas que pondere sobre isso. Que pondere, o Rio está pronto a dividir o pré-sal, mas não pode ficar com 1% do pré-sal. 1%, 1,25% é muito pouco. Não há condição de receber. Não é que o Rio não queira, é que ele não pode. Não tem condições. Senador Eunício, Vossa Excelência sabe que o Rio de Janeiro arrecada para os cofres do governo federal por ano, ano passado, 2010. Senador Raupe, o Rio mandou para Brasília 116 bilhões de reais. São Paulo mandou 200, o Rio foi o segundo, 116 bilhões. Nosso imposto de renda, o meu imposto de renda, das empresas do Rio, da siderúrgica, da indústria automobilística. Pois bem, quanto voltou para o Rio? Ah, voltou 19 bilhões. Mas o Rio manda 116, volta 19? Mas é claro, o Rio quer lutar pelo desenvolvimento. O Rio é contra a desigualdade regional e social. O Rio cumpre a Constituição e manda com orgulho e alegria. São para os nossos irmãos brasileiros. Não fazemos isso agora, não. Fazemos isso desde sempre. Cedemos a capital, fizemos a fusão. O Rio tem o coração aberto. 116 bilhões, volta para o Rio 19. O estado do Piauí, do meu nobre senador Wellington, manda para cá 600 milhões. Quanto é que recebe de volta? 4 bi. Está certo. Está certo, é o nosso Piauí. Vamos prestigiar o Piauí. Quanto manda para Brasília? 600 milhões. Quanto recebe? 4 bilhões. Vamos prestigiar o Piauí. Nós todos queremos o progresso dessa terra, da nossa gente sofrida e valente. E é assim de muito tempo. Esse é o retrato do Fundo de Participação de Estados. Agora, o Rio lamenta informar de que não pode passar sua participação do pré-sal para 1,25%. É isso. O que recebemos hoje está se esgotando. Os municípios vão ter um fator de redução de 5%. 2020, 2022, o Rio não recebe mais nada. Com todas as favelas, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, que vão deixar dívidas a pagar, com a dívida enorme que nós temos para lastrear com o governo federal, em royalties, o Rio de Janeiro, que agora se pacifica, não terá mais nada. Aí estará em plena produção o pré-sal. As grandes descobertas. O horizonte sem fim da esperança, onde pensávamos rasgar a perspectiva iluminada, gloriosa, de um destino diferente desse que temos hoje, ao lado dos nossos irmãos brasileiros. E, infelizmente, vamos receber 1% da participação, de 60% do pré-sal. É justo isso, presidente? Eu duvido que os senhores me digam que é justo. Muito obrigado.